Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro e em português. O meu nome é Diogo Trindade e vou ser um dos vossos hosts nesta conversa. E a acompanhar-me tenho o meu grande amigo, o outro host desta conversa, o grande César. César Mendes. César, cada vez que eu ouço esta música arrepia-me por dentro porque eu sei que vai acontecer algo espetacular. O que é que tu dizes?
Algo espetacular realmente. Olá Diogo, bem-vindos então a mais um DICE Podcast. Como sempre, até parece que já passou algum tempo desde que fizemos o último, então foi impressão minha que passou assim, o tempo passou, demorou demasiado tempo a passar. Isto está complicado, não é?
Sabes quando
que o resto do episódio seja mais fluido.
Sabes quando os momentos são bons, isto um gajo está sempre a querer mais e o tempo não passa o suficiente. Apesar de termos estado recentemente juntos a jogar Nemesis com o Marco, em que eu completamente espetei uma grande facada nas costas do Marco, mas gostei muito, foi muito divertido.
Foste miserável. Além de eu ter sido mais cedo, foi miserável o que tu fizeste ao Marco. Não se faz. Mas foi grande desgatana, por acaso.
Foi sim, senhora. Foi muito... E obrigado às pessoas que nos estiveram a ouvir durante 3 horas e meia. Foi muito engraçado. Espero que tenham gostado, honestamente, porque 3 horas e meia a fazer uma coisa que não gostaram, pelo amor de Deus, não façam isso.
Exatamente. E se gostaram, pá, digam. A gente precisa de feedback. Se a gente não tiver feedback, a gente acha que a malta não gosta, não fazemos.
Portanto... Que é para sabermos se fazemos fazer mais, senão que já estamos a preparar outra, é só para vos avisar. Já estamos ali em cima da mesa, com um jogo também espetacular em cima da mesa, que estou curioso para saber a reação do César a esse jogo.
Exatamente, que é a minha cara.
Exatamente, completamente. mas vamos deixar aqui no segredo para vocês descobrirem na altura. Como de costume, quem já nos conhece, vamos então conversar do que é que andámos a fazer no nosso próximo segmento, que é o Top of Mind.
Top of Mind.
O Top of Mind é, para mim, um dos melhores momentos deste momento, porque eu fico a saber imensas coisas da vida do César e como é que ele se consegue dividir em mil coisas para conseguir chegar a todo lado e aprender um bocadinho também a fazer a minha gestão do meu tempo. Por isso, César, direciono para ti sempre a minha expectativa de saber o que é que andaste a fazer esta semana.
Exatamente. Ora, até foi estas semanas, até foi relativamente tranquilo. Andei a fazer pinturas, arduamente, nomeadamente a pintar o Nemesis, que é para nós o jogarmos o máximo pintado possível. Não terminei, tenho algumas coisas aqui atrás que ainda estão a terminar, mas pelo menos os aliens, as personagens que nós jogamos, terminei. Portanto, faltam algumas personagens, falta terminar... mais a parte do terreno, tipo portas, escape pods, etc. Portanto, falta mais esse género de coisas. E umas coisas 3D que o Diogo tem no seu jogo maravilhoso de Nemesis.
Que dá uma coisa bonita, não dá? Dá um aspecto completamente diferente. E tenho de dizer que estão mesmo lindíssimas. As minis que tu pintas estão espetaculares. Acho que foi dos jogos que deu mais prazer jogar, tanto pela companhia, mas pelo relevo que as minis e a pintura das minis trouxeram ao jogo. Eu também a papriguei, trouxe logo o player mat, meti tudo bonitinho, tudo espetacular, trouxe as expansões e coisas, mas as minis lá dão uma presença brutal. Acho que ficou espetacular. Estás de parabéns.
Ficaram engraçados. Não foi fácil, porque os minis em termos de pintura são muito... Pá, tem tudo muito da mesma cor, não há assim grandes variações, portanto é mais difícil fazer algo que realce um bocadinho. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, o Wellin é todo basicamente a mesma cor, né?
Mas, portanto, tem uns shades diferentes ali, pouco, e sim.
Sim, mas a cor é a mesma, portanto, é um bocado... chato, né? Um bocado aborrecido, né? Portanto, mas acho que ficou engraçado, acho que até ficou realmente bem.
Espetacular.
Ainda bem que estás, é isso que eu gosto. Pronto, além das pinturas, obviamente, se jogámos o Nemesis,
sim. Né?
Foi o único, foi do único, não, foi o um dos dois jogos que eu joguei, desde a última vez, não joguei muito desta vez, tive muito mais pintura, foi o Nemesis, pá, foi uma jogatana brutal, longa como tudo, e foi a primeira vez que eu joguei o jogo semi-cooperativo, portanto, gostei bastante. É solo.
Ah, solo, sim, ok.
É solo. Sim, sim. Estes jogos é difícil de levar com o grupo com o que normalmente jogo, até porque são jogos depois são mais tensos também, portanto acaba por ser um bocadinho mais complicado.
E gostaste, acima de tudo, gostaste da experiência mais a semi-cooperativo?
Não gostei mais, eu jogo a só porque gosto, né? Não jogo só neste momento jogo a só porque gosto e não necessariamente por necessidade, né? Porque não tenho ninguém para jogar, mas gosto bastante de jogar a solo. É diferente, é um jogo diferente, mas acho que dá-nos ali uma boa interação e é engraçado sempre aquela sensação que alguns jogos que nós tivemos, tipo Battlestar, etc., que dá sempre aquela sensação de suspeita, né? Nós temos sempre alguma suspeita para com os outros. Isso é giro, isso é engraçado, apesar de depois não fazer grandes facadas.
E o mind game, o bluff de estás a fazer isto, mas isto é o que é suposto fazermos, não é? Eu gostei principalmente daquela fase que eu fui ver o gerador para ver se o gerador estava realmente estragado ou estava bom, e tu ainda no final foste mesmo desconfiado, eu tenho de ver o que é que este gajo andou lá a fazer. Foi fixe, porque tu ficas com aquela sensação de este gajo está-me a tramar. Pode não estar e pode estar a fazer tudo espetacular, mas está-me a tramar e eu não acredito.
Porque tu fizeste logo um grande metagame no início, né? Também, porque tu, pronto, a gente sabe que tu és um fulano um bocadinho mais para a facada, né? E depois tu logo no início fizeste assim um grande metagame e depois acabas por ser até o cooperativo, né? Se bem que pronto, depois na última... Mas para o final vejam, porque foi mesmo tipo ficar de queixo no chão, portanto, mas foi engraçado, foi muito giro. Gostei muito.
Acho que a história do meu jogo dava para um livro, estava com uma banda desenhada bem feita ali, em que ela tira dois aliens dentro dela, com duas feridas, cicatrizes, e ainda vai ao terceiro, eu acho que foi...
Sim, o Diogo a safar-se de aliens, eles fogem, ele nem precisa de matar, eles fogem dele, portanto...
Petiu.
É, exatamente, ela mostra a seringa e eles devem gostar de seringas, portanto,
e o Marco a pistola grande, em vez de utilizar, andava a bater com a arma em todos os corredores e caraças para ver se chamava mais a atenção.
Era só barulho de todo lado pelo Marco. Mas foi muito giro. E depois joguei uma coisa que já estava para jogar há muito tempo, que por acaso foi um jogo que eu adquiri, vejam lá o tempo que eu já adquiri, que eu já tinha comprado isto, que eu comprei ao Diogo.
É verdade, ainda nós não desconhecemos.
Antes de conhecer o Diogo. Portanto, o que é engraçado, foi um jogo, até foi uma troca, eu acho que até nem recompensa.
Eu também acho que sim.
Fizemos uma troca, já não lembro qual é que foi o jogo que eu troquei.
O CO2 não foi?
É capaz de ter sido.
Eu acho que foi.
É capaz. Mas pronto, depois trocámos com o Pursuit of Happiness. E o Pursuit of Happiness acho que é um jogo muito engraçado. Primeiro, é muito colorido, é muito visualmente, é muito engraçado, é muito apelativo.
Fofinho.
E foi um jogo que sempre me prestou atenção durante muito tempo, apesar de nunca ter depois dado o salto para comprá-lo. E realmente é o Game of Life, né?
É bom.
Quer ser. Basicamente, né?
É bom para
porque
mim.
É muito engraçado. Epá, as mecânicas são brutalmente simples, são muito fáceis de perceber e encaixa tematicamente, que é uma maravilha, que é o que eu gosto nos Eurogames. Eu gosto muito dos Eurogames quando eles encaixam tematicamente e são coloridos, e gosto muito disso. E aqui o Pursuit of Happiness, encaixa perfeitamente, muito giro. Joguei uma vez. O jogo base, agora tenho aqui atrás de mim montado com a expansão do Community para jogar outra vez, brutal, por isso é excelente e tive a oportunidade de adquirir inclusive a Big Box, portanto, e vai ser muito bom, porque gostei bastante do jogo, achei bastante piada do jogo. Portanto.
E o jogo é muito divertido. Para nós temáticos, que estamos a jogar um Eurogamer, no final agarras nas cartas todas que tu fizeste e dá para contares a história da tua vida que tu fizeste. Sim. Eu era miúdo, nasci com estes benefícios, não os utilizei, depois tive um peixinho ou um cão que morreu e depois singrei por outra carreira que depois não me deu resultado e arranjei uma namorada que depois me tive de deixar e arranjei duas ao mesmo tempo, mas como fiquei muito estressado, acabei por desistir do meu trabalho, entrei em depressão e morri.
Sim, exatamente. Exatamente. Tens sempre uma história. E para quem não sabe, pronto, o jogo que passa-se é a vida, desde que és adolescente até velho. Pronto. Começas o jogo, é a variabilidade, que é, eles chamam os child traits, que é, pronto, tens uma vertente. Tens tendência para alguma coisa, tipo coisa nerd, assim. Tipo...
Se aprendes bué depressa, ou desenvolves-te maximamente, ou tens uma família rica que nasces só com muito dinheiro.
Isso indica depois o que é que tu, que recurso é que tu começas, né? E depois, basicamente, ao longo do jogo vais tendo projetos, vais tendo trabalhos, né? O trabalho, podes depois mudar de trabalho se quiseres, mas normalmente custa-te mais depois a mudares de carreira. Ou então podes ir evoluindo nessa mesma área, portanto vais sendo promovido, no fundo. Tens depois a parte das relações, como o Diogo bem disse, que inclusivamente podes ter duas relações, é um stress, porque tens lá uma track que é o stress, que tem benefícios ou é chato, e isso obviamente tens relações com duas pessoas, é um stress.
E perdes tempo, que o tempo é o que tu, é os teus meeples para tu fazeres ações. E ao teres duas ações estás a perder tempo, está bem que podes ter benefícios, mas podes não estar a ganhar felicidade. E a felicidade no final do jogo é o que dá felicidade mesmo. É o que vai contar para tu ganhares o jogo. E depois o jogo tem uma coisa muito gira, e eu já não sei se tu tens no teu ou não. O jogo tem interações entre os jogadores que tu quiseres, porque tu tens módulos que tu podes acrescentar que dão-te muita interação. Tens os amigos em comuns que tu vais ganhando consoante mais tempo. Metes essa carta entre dois jogadores e tu vais gastando tempo com ele, e quando quem tiver mais tempo com o amigo em comum vai ganhando mais pontos. A comunidade vai dar muita interação entre os jogadores, porque obriga-te a participar nessa comunidade e a fazer coisas. Tens outros que são um bocadinho mais agressivos, permite roubar os outros jogadores, permite prejudicá-los de alguma forma. É engraçado, o jogo tem a interação que tu quiseres, que eu acho isso impecável, porque há jogadores que não gostam muito de interação, os Eurogamers gostam de fazer aquilo e pronto, e nós, por exemplo, mais temáticos, estamos mais de interação, fazer mais coisas, e acho que isso beneficia muito o jogo.
É, mesmo o jogo passa, tens os projetos de grupo, né, que podem toda a gente interagir no mesmo projeto das outras pessoas, né, e todos ganham depois com isso. Portanto, é giro. Epá, está muito giro, acho que está muito bem feito. É daqueles jogos que eu gosto muito, que é um Eurogame, mas está muito bem feito em termos temáticos.
Muito temático.
Muito bem feito em termos temáticos. Por exemplo, o Lacerda faz isso normalmente muito bem nos jogos dele. Para o peso dos jogos, são bastante temáticos aquilo que está a fazer.
E sabes que eu era para trazer isso como uma joia secreta, só que eles depois lançaram o Kickstarter e deixou de ser joia secreta porque, pronto, o jogo começou a ser muito falado outra vez. Mas ele teve muito tempo dormente. Muito tempo. Não. E é um jogo que muita gente não valoriza. Olha, passa um bocadinho despercebido e segue. Mas o jogo, para mim, é dos melhores worker placements que eu tenho tematicamente. Eu consigo meter aquilo com qualquer pessoa, mesmo que não goste de jogos, joga e diz, epá, isto até é giro, olha, agora vou contar a minha história. Ai, que giro, posso fazer isto. É tranquilo.
Acho que o ser tão cute, tão engraçado, acho que às vezes pode perder para ele, porque engana um bocado o tipo de jogo que é. E acho que por aí as pessoas não olham se calhar tanto para ele. Mas pronto, mas vale a pena, muito bom. Pá, se não conhecem, vejam, porque é mesmo muito bom. Acho que ainda hoje saiu como é que eles chamam-se? O Sidekickers, ou sei o que é, um fulano que faz gameplays britânico. Faz gameplays britânico e ele costuma fazer muitos deste tipo de gameplay. E ele acho que lançou o Slicker Dricks. Slicker Dricks. E ele lançou hoje, inclusivamente, há poucas horas, lançou um jogo a solo do Pursuit of Happiness. Por acaso, até achei piada. Olha, jogou o jogo todo, mais as expansões. Até pá, vale a pena. Vejam que vale mesmo a pena. É muito engraçado. Depois, o que é que eu fiz mais? Depois, isto foi em termos de jogos. Em termos de cinema, que nós falamos sempre aqui de cinema e da cultura geek. Como fui ver o Nemesis, eu já não me lembrava de ter visto, e eu acho que nunca cheguei a ver até ao fim, que até fiquei impressionado, que vi o Alien Covenant. O último filme do Alien. Exatamente. Acho que nunca tinha visto. Basicamente, esse que é o Prometheus. Okay? É um seguimento do Prometheus, no fundo, né? Mas pá, gostei, é giro, vê-se bem. Pá, não chega ao nível do Alien e do Aliens.
Não é uma obra de arte, como eu costumo dizer, nada. Sim.
Daquilo que eu me lembro do Prometheus, acho que é um bocadinho melhor que o Prometheus, parece-me. parece. É,
o Primitive mete-me mais medo, aquele mete-me mais suspense. É diferente.
Sim, é diferente. É mais ação. É mais com... Tem um bocadinho mais ação, se calhar.
O Primitive, a gente que usava com a minha personagem no Nemesis, que fazia e que curava-se, tens muito aquela cena dela, tem o bicho e depois vai-se lá ela espetar e ficas, epá, ela corta-se toda para conseguir tirar o... Para conseguir tirar aquilo, percebes? E fazer... É diferente. Eu acho mais suspense e de repente não percebes muito bem e a história vai numa linha e de repente aquilo dá-te um desvio que afinal os outros não são deuses nenhum, são gajos que querem matar. É diferente.
Acho que é diferente. Eu por acaso vou rever agora o Prometheus, porque já não me lembro bem do filme. Os outros lembro-me bem. Mas para relembrar um bocado por aí. Portanto, mas sim. Gostei. Foi engraçado. Sim, e tu, Diogo, o que é que tu andas a fazer?
Olha, eu ando a fazer agora a análise do Bambu para o outro canal que eu tenho, da Devir, por isso tenho andado a jogá-lo, a tentar jogar a dois jogadores, o que não é fácil, porque nesta fase agora não estou a conseguir articular muito bem, agora com as minhas folgas com isso, com outras pessoas, agora as pessoas são muito ocupadas, infelizmente. Como eu costumo dizer, e então tem sido um bocadinho mais difícil articular, mas tenho tentado fazer a análise do Bambu. Até gostei, é um jogo de virtude que gostei bastante. É muito simples, faz-me lembrar o Bitoku, é modo mais soft para quem não gosta de euros muito pesados. Do que é o Bitoku, eu gosto muito do Bitoku pessoalmente, mas para quem não gosta, é uma versão mais light, até gostei, e até tem alguma interação entre os jogadores, porque tu vais metendo os teus bambus e vais fazendo com que as ações do próximo jogador sejam diferentes, até é bastante engraçado. E a gente, tu até ouviste comigo quando eu recebi, quando recebemos na Leiria Clown o jogo, e até tinha ficado curioso, tinha ficado apaixonado pelo Jerusalém, mas curioso com o Bambu, e tive pena de não o termos jogado lá, mas também o recebemos e depois foi tudo muito à pressa. Tinha ficado um bocado mais curioso. Depois,
pode ser um jogo que vai a gente jogar eventualmente.
Exatamente, eventualmente, exato. Quem sabe? Malta, que estão a ouvir, se quiserem, escrevam, partilhem aí.
Escrevam, deem sugestões de jogos para a gente jogar. Portanto, o objetivo é esse.
Não vou pegar mais no Nemesis, já falámos tudo o que tínhamos para falar no Nemesis. E acho que o Marco ainda deve falar no próximo podcast como é que foi assassinado, coitado. Como é que foi?
Se bem que o Marco, pelo visto, gostou. Ele gostou mais disto do que do Lotal. Resumidamente.
E disse que o iria adquirir, que era o jogo que ele iria adquirir. Marco, eu sei que tens impressora 3D, imprima aquelas coisas lindas que eu te mostrei. Aquilo vale a pena.
Duas. Basta só o cockpit e os motores.
Por isso eu acho que o Marco, se estás de volta disso, imprime isso duas vezes e vais ver que vai te dar uma experiência completamente diferente. Aquilo sem eu agora que joguei com os motores, isso não consigo jogar o Nemesis sem os motores, porque aquilo só estás um em cima do outro, perca ali qualquer coisa, estás a ver?
Pois perde sempre um bocadinho, né?
Depois, isto vai te parecer estúpido, mas recentemente saiu o unboxing do Witcher All-In. Um gajo fez o unboxing. Eu já vi aquilo para umas 3 vezes. E tenho estado a tomar conta daquilo. Para quem não sabe, eu fiz o All-In do Witcher também. Epá, e aquele jogo está lindíssimo. Epá, aquelas minis, aquelas cenas, aquele mapa. Se ainda não viste...
Tens que mandar para ver.
Vou-te mandar. É 1h30. O unboxing. O gajo mostra-te as minis todas, anda ali a mostrar-te. E depois as minis, os gajos fizeram uma coisa que não é normal. Agarraram na mini, fizeram a mini, e por baixo da mini, onde é o stand, e meteram um terreno. Por exemplo, tu tens lá um gajo em cima de uma pilha de ossos e tu vês os ossos a sair do terreno. Epá, está espetacular. Eu fiquei parvo a olhar para aquilo, eu estou apaixonado pelo jogo. E pelo que eu vi do gameplay, também é muito a minha onda, por isso eu acho que aquele rapidamente vai se transformar num dos meus jogos favoritos. Até estou com medo de receber.
Mas em termos de minis, isso tem. Aliás, a malta anda a reclamar um bocadinho por causa dos minis. Lá está, porque a malta quer minis, mas a gente quer sempre melhores minis. E uma das coisas que a malta agora normalmente tem pedido, e tem como um requisito quase mínimo, é teres um mínimo de terreno nas bases. Pode não ser nada especial. Por exemplo, no Nemesis, já é antigo, mas por exemplo, no Nemesis tens buracos, né? Fingir que é um piso, uma nave. Pronto, não é nada especial. Mas muitos dos minis que agora saem, se não trazem algum tipo de terreno, a malta já fica. Podia ser um bocadinho melhor. Já é esse requisito que não é o detalhe dos minis às vezes. é sim o facto de ter também terreno, porque depois tens uma base lisa, não mete piada nenhuma, até podes pintar sim, e etc, mas depois não mete piada nenhuma.
E a não ser que seja uma pessoa como tu, que tem imenso jeito de acrescentar aqueles pormenores, aquelas cenas e fazeres aquilo, não, fica ali muito seco, fica ali uma coisa seca, ah, entre aspas.
Era o que se fazia antigamente, né? Quando as bases eram lisas, e tenho algum terreno de poupondo, às vezes gajos na rua também arranja coisas, paus
sim, e assim. Sim, uma ferrinha, qualquer coisa,
folhas de chá.
Exato. Mas tenho perdido muito, então perdi ali um bocadinho da minha semana a ir vendo aquilo e vi no meu telemóvel, depois não, isto tem de ser visto na minha televisão. Fui ver isto para a televisão, enquanto a minha mulher apanhava uma seca comigo a ver, mas perdi imenso tempo da minha semana também a ver isso. E depois, ando a ver uma série que é antiga como tudo, eu já tinha visto, mas ando a fazer um remember, que já há muita coisa que não lembrava. E é uma série que está no Amazon Prime e que se chama Chuck. Não sei se vocês conhecem, se não... O Chuck é uma série que eu sempre gostei muito. É uma série que, da minha adolescência barra semi-adulto também, que ele tem para aí já uns 15 anos, se calhar 10, 15 anos, já se, e já se nota. O Zachary Levi ali era um miúdo ainda, quando faz aquela série. Epá, mas eu gosto muito da série. Há muita coisa que hoje em dia tu olhas e pensas, a sério? Mas, epá, continua a ser muito fixe. A série fala de um gajo que é um cromo, trabalha numa daquelas lojas de informática tipo Vorten ou isso, mas era um gajo que tinha muito futuro, mas foi lixado na altura para ser expulso da universidade. E o gajo que o lixou, que era supostamente o melhor amigo, manda-lhe, quando, mais velho agora, quando ele já está destruído emocionalmente na vida, manda-lhe um programa informático que ele abre no dia dos anos dele, e aquilo instala-lhe um supercomputador da CIA na cabeça, em que ele, quando vê uma foto, percebe logo a informação toda. E então depois a história passa-se ao lado disso, em que ele ganha dois handlers, uma rapariga toda jeitosa e um rapaz bruto numa porta, e a dinâmica deles os três é sempre muito engraçada. Depois a história evolui, aquilo tem 5 seasons, a quarta já foi um bocado à força porque eles queriam fechar aquilo na terceira, mas o pessoal, depois os fãs criaram a quarta, foi feita, se calhar a partir da terceira começa a descambar um bocadinho. Neste momento ainda vou na segunda, ainda vou na subida, que é a montanha russa, mas quem nunca viu, aconselho a ver. É antigo, nota-se que é antigo, não é os 4K espetacular que vocês veem das novas séries e coisas, pá, mas é engraçado e é humor com ação. E é muito nerd geek também, como nós somos. Puxa ali muita coisa, muita publicidade, Nintendo, Xbox, PlayStation, cenas assim, jogos, Call of Duty. Nota-se que eles estavam ali a pagar bem a bancada para ter a publicidade, para conseguirem McDonald's e isso tudo, mas é engraçado. Recomendo vivamente. Tenho andado a ver isso.
Muito bom, muito bom. Então, também mesmo assim andaste ocupado, não é? Pá, só o vídeo do unboxing do Witcher foi logo quase uma semana inteira, não é?
Quase, exatamente, também aquela porcaria. Só vê as minis.
Exato. Pronto, e é assim. Então, malta, depois de ouvirmos o que é que nós andamos a fazer, né? E o que é que andamos ocupados a fazer, esta semana até foi mais equilibradazinha, até, né? Pronto, a malta não pode andar sempre a 200, né? Mas acho que mesmo assim tivemos coisas engraçadas. Portanto, mas eu vou ver esse vídeo da Witcher, que fiquei algo curioso, pelo menos, para ver as miniaturas.
E por isso agora, a quem é que eu vou cravar? Por isso, já começa já a imaginar trabalho de casa.
Exatamente, exatamente. Começa já a imaginar, podia fazer assim, podia fazer assim. Eu gosto muito de fazer coisas de mais dark side. Gosto muito mais do que coisas fofinhas e muito coloridas. Tenho mais dificuldade em pintar, sinceramente. Portanto, mas pronto. Então, sendo assim, malta, vamos passar ao nosso próximo segmento, que é o nosso tópico da semana. Vamos lá, então, passar para o tópico da semana. Assim.
Main topic.
Isto hoje não está, isto hoje está encravado.
Está à forceps também.
Enquanto a porcaria do botão. Mas pronto. Malta, o tópico da semana hoje é uma coisa que já falámos há algum tempo, que era algo que era engraçado de se falar, que é, verdade, todos nós, pronto, temos as nossas coleções, né? E as nossas coleções normalmente são um ser vivo, portanto, estão constantemente em mutação, né?
Gostei, gostei.
Exatamente.
É um micro-organismo, nós temos que se transforma em macro rapidamente.
É um micro-organismo que nós temos como corpo numa calaxe, normalmente, né? Ou algo assim do género. Pronto, e nós todos vamos adquirindo novos jogos, vamos vendendo, etc. Seja por que razão for, por vezes, seja porque não gostamos, porque não jogamos, etc., nós vamos então vender um jogo. Vendemos um jogo. E passado algum tempo, começamos a sentir um sinal de arrependimento. Algo que nos despoleta no interior de nós mesmos. Que seja por um vídeo, seja porque vimos alguém a jogar, seja por algo. Nós, epá, aquilo era fixe. Aquele jogo era fixe. Porquê é que eu me desfiz aquele jogo? E então é esse mesmo tópico que a gente vai hoje trazer. Que é jogos que nos arrependemos de ter vendido. E vamos saber alguns desses jogos e porquê esse tipo de sentimento do interior. Isto vai ser um tópico bastante de interiorização pessoal.
Exato. Vai, vamos aqui lavar muita roupa suja.
O Diogo já está com a minha cabeça.
Vamos lavar aqui muita roupa suja. Reparem-se.
Sobre os jogos que nós nos arrependemos, pronto, que vendemos e não queríamos, ou arrependemos, gostávamos de ter novamente, e por que razão? Pronto, e vamos abordar um bocadinho esse tema. Portanto, entretanto, nós também, pá, vão dizendo também vocês depois, vão colocando aí nos comentários, etc., que jogos é que vocês já venderam e que se arrependeram, e se os compraram ou não.
E partilhem a vossa história. Porquê? O que é que aconteceu? Sim. O que é que foi? Exatamente. Porque isso é que às vezes é o mais engraçado por trás. Eu, pelo menos, vou falar por mim. É o porquê de eu vendê-lo e porquê de me arrepender mais tarde.
Exatamente. É. Portanto, vamos aqui fazer, se calhar, um bocadinho de ping-pong. Começas tu, Diogo. Então, tá, diz-me bem. Um jogo que tu vendeste ou te desfizeste dele, por alguma razão. Pode ser uma trade, pode ser qualquer pode coisa. Ser. E que arrependeste. E porquê?
Então, olha... Um dos jogos que eu tenho que tive e me arrependi imenso de ter, e vou já começar por ele, que se calhar é o mais que me dói mais a alma hoje em dia, foi um jogo chamado Gears of War. O Gears of War, para quem não conhece, é um jogo da Fantasy Flight, se não me engano, já. Uhum, gosto, assim, é. Que era baseado no IP de jogos de console com o mesmo nome, Gears of War. Eu era um viciado na Xbox 360, por isso tinha tudo a ver comigo quando adquiri o jogo. E adquiri o jogo, e o jogo é o Doom, mas bom, como eu costumo dizer. É o Doom, mas bom. Tem mecanismos bons, tem as coisas bem feitas, tem tudo organizado. E depois acabei por vender. E aqui a pergunta que vocês fazem, então, mas porquê é que vendeste o jogo se o jogo é o Doom, mas é bom? E aí é uma temática que eu acho que eu e tu vamos falar muito aqui, César, é porquê é que nós acabamos por vender os jogos, às vezes não querendo, entre aspas, mas temos de vender. Eu falo por mim. Há três grandes motivos que me levam sempre a vender os jogos. A. Falta de espaço. Falta de espaço é uma coisa. Eu tenho um limite, eu costumo dizer, eu tenho um limite de jogos que só posso ter. Se ultrapassa esse jogo, eu tenho de despachar algum. E às vezes o que é que me faz vender então esse jogo? É o motivo B, que é não jogo o suficiente ou não encaixa no meu grupo. E é o que me leva muitas vezes então a ir por esse caminho. E Gears of War, na altura, nem tinha um grupo assim muito bem definido. O jogo tem de ser mesmo jogado pelo menos com dois jogadores. E eu não tinha ainda gente suficiente para jogar. Eu jogava na altura só. Não havia eventos, ainda não havia nada. Era um triste, chamemos assim. Era um triste, abandonado, não tinha amigos que jogavam jogos de tabuleiro.
Queres-me dizer alguma coisa?
Não, mas tu tens amigos, tu começaste ao contrário. Tu tinhas amigos e depois gostaste de jogar sozinho. Eu comecei ao contrário. Eu comecei sozinho, não tinha amigos para jogar e depois arranjei. Agora também jogo solo e jogo com amigos, mas aquele jogo tinha de ser mesmo jogado dos jogadores e nunca consegui arranjar alguém que jogasse. Por isso, infelizmente, para arranjar espaço e para ter jogos pudesse jogar com outras pessoas e próprio jogar sozinho, tive de despachar. Mas é um dos jogos que continua-me a doer muito a alma, principalmente porque eu sei que agora é um jogo raríssimo de encontrar, não é nada fácil de encontrar, acho que esgotou e perderam a empresa perdeu o IP e já não se produz, e quem o tem vende-o por balúrdios, que é o que acontece.
Está mais ou menos dentro do World of Warcraft, né? Andando mais ou menos nessa mesma onda.
E então custa-me, dá-me um bocado agora a alma vendo aquilo que já o tive na mão, que já o tive na minha coleção, que abriu, fiz um shrink de tudo e de repente. Mas dói-me a alma. E tu, César, o que é que tens para perguntar? Então,
Está bem, ok, pronto. Então eu vou começar pelo jogo que mais me doeu ainda hoje, que foi que me desfiz dele, não por falta de espaço, não porque não gostava do jogo, não porque não o jogasse, mas vendi-o porque saiu uma nova edição dele. O jogo é o Project Elite. Project Elite é um jogo que saiu inicialmente pelo 2016. É um jogo assim um bocadinho amador. É da RTP Games. Mas era assim um bocadinho mais amador. Mesmo os minis não tinham assim grande qualidade, etc. Uhum. Pá, mas basicamente aquilo é como o filme dos Soldados do Universo. Lembra okay. desse filme? Em que tens os bugs, aqueles insetos todos.
O Ray, ou como é que ele se chamava.
Exatamente. Do que ele é matar bichos à torto e direito, né?
Yeah.
E este jogo é assim. Este jogo tem uma parte que é em tempo real e uma parte que é... que também, pronto, depois estás a gerir o teu jogo, estás a mexer o inimigo, a parte dos inimigos, etc. Uhum. Mas o tempo real é que tu vais lançando dados, acho que são 2 minutos, já vou errar, e as lançando dados e com esses dados tens de tentar cumprir, não só matar aliens, pois os dados têm fases que obriga-te a andar com os aliens, e aquilo são tipo okay. enchentes de aliens a vir por aí fora, tu tens uhum. que os matar e tens algum tipo de objetivo que tens que fazer. Adoro o jogo. Adoro o jogo. E eu vendi o jogo porque a Simone, entretanto, ia lançar o Kickstarter daquilo. E eu, quando ouvi que a Simone ia lançar o Kickstarter, oi?
Oi, vai sair muita coisa no meio.
Vai ser melhor, de certeza, pelo menos em termos de aspecto. Os mesmos gajos a fazer, portanto, em termos de gameplay, há de ficar, se calhar, até melhor.
Uhum.
Então, eu vou vender já este. E vou esperar pelo Kickstarter, não me importa esperar pelo Kickstarter. Então vendi o jogo, veio o Kickstarter, fiz o Kickstarter e foi um dos Kickstarters que me fez jangar com a Simone. Na altura não sei se era com a minha nota só, não, isto foi em 2020, portanto.
Já era, acho eu.
Acho que era Simone, pronto. E eles, foi a cena do shipping deles e etc. Pá, e eu achei que era uma barbaridade de shipping que eles já estavam a pedir na altura. Hoje em dia, se calhar é pouco. Hoje em dia, mas para a altura era uma barbaridade. Eu disse aos gays: pá, não, desculpem, não justifica. Pá, e cancelei mesmo o meu pledge, perdi um bocado de dinheiro, pá, cancelei, chateei mesmo com aquilo tudo, aborreci assim com eles todos, pá, passei-me, mandei aquilo tudo à fábrica. E então acabei por não comprar o jogo. E desde então nunca mais consegui arranjar o jogo.
Não existem retail, eu estou aqui a ver, já estou a ver os preços.
E não, acho que não existe em retail, isto não existe mesmo em retail, isto é aquelas cenas à Simone que é Kickstarter e pronto. Yeah. Né? Isto vais a ver os preços, isto no BG, no BG, isto é 300€.
Estou agora a ver, estou agora a ver.
Epá, e foi das coisas que mais me arrependi, pá, se um dia tiver a oportunidade, gostaria de arranjá-lo, porque é um jogo que eu realmente gostei, acho que é diferente. Tem muito a minha cara. Pronto, foi pena. Foi daqueles que psh, a seguir e gostou muito. E depois às vezes já se calhar devia ter ignorado, tinha pago o chip e siga, mas não, olha, pronto. Foi o que foi.
Quiseste marcar um ponto e pronto. E foi.
Foi. A Simone irritou-me um bocadinho, disse: pá, eu sou um gajo que gosto muito de minis, e a Simone, agora já não tanto, mas na altura, durante o meu tempo, era uma referência, né? Pá, mas acho que eles têm, é das piores empresas que nós temos em termos do hobby. Em termos de marketing, de ética e etc., acho que é das piores empresas que nós temos no hobby, infelizmente. E eu também, eu normalmente sou muito reticente a comprar coisas deles. Muito, 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 muito. Do Kickstarter, pelo menos. Até porque eles agora têm aquela mania de lançar no Kickstarter. E se tu interessaste menos por teres os minis extras do Kickstarter, extra. Normalmente até tens mais cedo depois em retail. Yeah. Agora tem essa mania também.
Yeah, pronto, eu tô a ver, e o jogo tem 1000 expansões. Tem 8 expansões. 1, 3, 4, 5, 6. É tanta
assim, capaz, são capazes de ter depois. Eles depois lançaram isto, fizeram render a... o jogo, né? Portanto, lançaram. Epá, mas mesmo só o jogo base, não é importável. Epá,
sim.
Era enough. Epá, mas é muito giro. E tu vais comparar com o jogo anterior.
Não tem nada a ver.
Epá, não tem nada a ver, mesmo minis, etc. Não tem nada a ver, né? Epá, mas é muito giro. Acho que é muito engraçado. Pronto. Foi pena. Foi daqueles que tive muita pena. Pronto, sendo assim, Diogo, vamos passar novamente. Vamos passar para ti.
Para mim, ora bem, novamente para mim, já que estamos a falar da Comini or Not, há um jogo que eu tive e que o vendi. E vendi-o porque se calhar estava numa fase de jogos que... Sabes aquela fase rebelde que nós temos, que dizemos, ah, agora já não gosto disto, agora vou gastar outra coisa. Não. Deu-me essa fase rebelde disso e vendi isso. Foi o meu primeiro jogo de tabuleiro moderno, temático, que foi o Zombicide Black Plague. Vendi-o. Eu tinha o jogo. Não em Kickstarter, sou honesto. Não,
ah, ok. Pronto, menos mal. Menos mal. Se fosse nessa Kickstarter, epá, eu dava uma chibatada há não sei quanto tempo.
Nessa altura ainda não conhecia o Kickstarter. Ainda não. Mas também podes-me dar uma chibatada que eu depois fiz o Massive Darkness, o primeiro em Kickstarter, e acabei, e não gostei nada do jogo e vendi-o todo. Por isso.
Mas para aí, mim, o Black Peg, para mim, é o melhor jogo do Zombicide.
E então eu tinha o jogo, epá, deu-me um devaneio, deu-me que precisava de espaço, precisava de coisas. O Zombicide, independentemente, é Zombicide, é os zombies a vez e tu a lidares com aquilo e fazer cenas e gerires, e acaba por ser, mesmo que as missões acabam a ser a mesma coisa, mas era um jogo que eu até gostava de jogar sozinho, até, porque tinha os zombies, eu fazia aquilo, era fácil de jogar, aquilo não é muito difícil, rodas os dados, vês o que acontece, fazes power-up, está feito, avanças. E acabei por vendê-lo, e magoou-me muito ainda isso, porque primeiro era foi o meu primeiro jogo, podia ter ficado com ele como, olha, era o meu primeiro jogo, deixa-o lá estar, recordação, fica lá estar. E segundo, porque a nível de Zombicide, como tu próprio disseste, não saiu um que eu diga, olha, sim senhor, substituía-me. O único que eu senti que poderia fazer isso, a Culminion Not fez o mesmo que fez a ti, que foi, desculpa a expressão, lixou-me à força toda, para não dizer a asneira, que foi o dos Marvel Zombies. O Marvel Zombies, eu estava com muita esperança de ser, não, este vai ser o jogo, este é Marvel, eu gosto muito de Marvel, é o Zombicide, que é aquela temática. É pá, mas quando eles fazem dois jogos no mesmo e cobram-te quase 300 paus por dois jogos, não. Não pode ser. As minis eram muito bonitas. Epá, mas eu queria poder jogar como herói, como zombie à vontade. Não queria ter de escolher. E eles enganaram-me aí à força. E eu disse, não, esquece. Não, não vou. O último Kickstarter que eu fiz dele foi o do Chibis, o Marvel... Ajuda, como é que
eles chamam? Marvel United.
Exatamente. Foi o último que eu fiz. Fiz o do X-Men, mas recebi-o e vendi e despachei-o logo, e acho que foi a melhor coisa que eu fiz. E troquei-o pelo Townsfolk Tussle. Para mim acho muito mais piada. Tem a mesma temática, andas ali à porrada, parece um jogo. É um jogo muito mais interessante para mim. Mas o Zombicide ainda fica naquela. Não devia ter vendido, devia. E é verdade, diz-me assim, podes arranjar o jogo? Podes. Mas o jogo é caro por ser 120, 130 paus agora numa loja. E não, por esse preço eu prefiro comprar uma coisa nova, mais moderna, mais atualizada, que meta mais pica. Mas pronto.
Eu acho que o Black Plague acaba por ser diferente. Tematicamente também é diferente. Eu gostei muito daquele match que eles fizeram do medieval com o João Luís, já ficou bem feito. O Green Horde, por exemplo, já não, que é basicamente, é quase uma cópia, né? Mas já não puxou tanto.
E só tem aquela porcaria da catapulta que vai mandando a catapulta.
Tens a catapulta, e depois tens a cena. A única coisa engraçada que eles têm é o conceito da Horde, né?
Sim.
Em que vai acumulando e de repente aquele.
Cai uma jorrada em cima de ti.
Esse está a giro, essa temática está a giro. Mas eu, por acaso, eu também não fiz o Kickstarter, arrependi-me, como brutalmente não ter feito. Mas depois arranjei, pá, e tenho muita coisa do jogo. Aliás, tenho a expansão dos lobos, tenho mais, que até foi o Filipe que me arranjou depois, entendeu? E arranjei mais os Abominations, etc. Portanto, acabei por arranjar algumas coisas que eu gostava de ter do próprio jogo. Portanto, e para mim é um jogo de zombies que jogo. E também jogo que é sozinho, porque cheguei uma vez com malta e a malta não gostou. Pela cena, principalmente, que ao início és muito fraco. Há cenas que tu não fazes nada, né?
Mas depois ficas demasiado overpowered. Eu acho que aquilo passa do 8 ao 80 ali no,
epá, pois, no momento. Sim. É, tem piada, tem jeito. Acho que está engraçado. Muito bem.
E tu, César, qual é a próxima?
Então, vamos passar ao próximo, que é o meu próximo é um jogo que, epá, vendi-o, se fosse hoje, se calhar não o vendia, se tem grande necessidade de ir buscá-lo. Não, porque estou à espera de que venha uma nova edição, que é o Eldritch Horror. O Elder Shore, eu joguei, pá, foi um dos jogos também no início que eu comprei. Foi muito ao início de que eu entrei no hobby. Gostei, era a cena do Lovecraft e etc. Pá, gostei muito da temática, mas achei que era muito, pelo menos o base, era muito desconexo. As histórias não eram muito desconexas. Não, acho que não vi bem, não senti bem a essência do jogo. O jogo, entretanto, tem várias expansões e acho que aquilo evoluiu bastante, pá, e é engraçado, era giro. Se fosse hoje, não vendia, não teria vendido, mas se tenho força de vontade o suficiente para justificar comprar em vez de outros, não. Pode estar eventualmente, mas acho que muito provavelmente vou estar mais à espera de uma segunda edição, que é a certeza que vou lançar. Portanto, estou propriamente estar a perder a cabeça e comprar outra vez o jogo e depois ter que arranjar as expansões e não sei o quê, etc. Aí estou assim um bocadinho mais na retranca. E basicamente é isso. É o jogo que eu tenho assim que vendi e que de vez em quando me vem à cabeça de foste um bocado para vender e vendido aquilo. Mas pronto. Eu perdoo-te.
Até eu agora vou-te afogar as tuas mágoas.
Não,
o outro jogo que eu me arrependi imenso de vender é esse jogo. Eu tive o Eldritch Horror com todas as expansões que saíram, com tudo o que existia do jogo. Eu tinha tudo, tudo.
Então, e eu joguei ainda mais sobre o jogo.
Sim, e o jogo inicialmente é um pandemic vá no mundo Cthulhu, que com histórias.
Um bocado longo. Bocado longo mais para aquilo que o jogo era.
E também já vais perceber o porquê de eu vender. E com as expansões começam a acontecer mais coisas e começa a se diferenciar muito mais do pandemia. Começa a haver eventos, começa a haver mais monstros, começa a haver formas diferentes de lidar com os monstros, começam a abrir portais noutros sítios e histórias cada vez mais interessantes. Para quem não sabe o contexto das histórias neste tipo de jogo, o que é que acontece? Cada um tem uma personagem que tem bons fortes e fracos e tu vais rodando dados e os sucessos vão definir o que é que tu consegues ou não, e esses pontos fortes ou não são os números de dados que tu vais rolando. E as histórias vai-te acontecendo, tu tens a primeira parte de uma história, faz um teste, vais à segunda parte, faz o teste, se correr tudo bem, tens um sucesso, se não, não faz. E eu adorei esse jogo para jogar sozinho, eu estava a gostar muito. Eu tinha jogado só a base e acrescentei mais uma das expansões pelo meio, mas nada de especial. E aquilo depois tens sempre os bosses enormes, tens o Cthulhu, tens uma carrada deles, não me perguntei o nome deles, que isso é mais a tua onda, César do Caminha, mas tens muitos bosses para escolher e como é que vai a fazer e o que é que vai conseguir, cada um vai mudando alguma coisa no jogo. E as expansões trazem-te muito isso também.
Acontece em todos os jogos desse universo do Lovecraft, né? que a Fantasy Flight Flash.
Exatamente. Agarrei nisso, ok, joguei uma vez sozinho, joguei uma vez, duas vezes sozinho, joguei três vezes sozinho, até gostava do jogo, não era o meu jogo favorito, mas um jogo interessante. Vendi logo o meu Pandemic à pala disso, porque eu até gostei da contexto de histórias, eu sou muito, por isso é que eu acho que gostava muito do Witcher, porque eu gosto muito das histórias e acontece coisas, mudou o tabuleiro. E joguei com outra pessoa depois, epá, espetacular, duas é fixe porque tu geres, conversas, fases, ok, tens o Alpha Player, mas isso também é mitigado porque os dados influenciam-te muito. E então eu fiz uma loucura que foi jogar aquilo com... eles dizem que tu podes ir até às 8 pessoas e jogar aquilo, e eu disse, então vou jogar com aquilo com 8 pessoas. Fiquei traumatizado. Fiquei muito traumatizado. Nós demorámos a jogar aquele jogo 12 horas da minha vida. 12 horas a jogar um jogo. E fiquei mesmo muito traumatizado, tanto que eu saí daquele dia enervadíssimo com o jogo, não que as pessoas não têm culpa nenhuma, enervadíssimo com o jogo, a culpa foi minha, acaba por ser minha, mas o jogo diz que dá para 8 pessoas, enervadíssimo com aquilo, disse, não, este jogo é uma porcaria, já não aguento mais com este jogo, eu vou já despachá-lo. E despachei, e acho que despachei super barato, digo-te já, acho que aquilo devia estar ali um preço para aí 200 e poucos euros, e eu despachei por 80, se tanto, acho que foi 80 paus que eu despachei. As cartas todas com sleeves, tudo bonitinho, tudo arranjadinho, tudo espetacular.
O sortudo. Quem é que foi o sortudo?
Não sei, já não me lembro, mas foi mesmo muito sortudo. E depois, passado um tempo, quando te cai mesmo aquela... Não.
A ficha.
Fiz mal. Poderia, não devia ter vendido. Eu gostava de jogar aquilo sozinho. Aguentava um ano ali na minha coleção, que era para eu... libertar as minhas dores e as minhas coisas e depois voltava a pegar, mas magoei-me. E o mesmo aconteceu, se me permite já entrar com outro jogo para aqui, com o Machines of Madness, que é um dos teus jogos favoritos. O Machines of Madness aconteceu a mesma
coisa. O meu jogo favorito.
Eu joguei-o sozinho. Ok, sozinho joga-se muito bem, porque tu vais controlando a história, tens tempo para ler as coisas, vais fazendo. Joguei com duas pessoas. Também gostei, porque tu vais mitigando, vais conversando. Olha, aconteceu isto. Ai, que interessante. É, parece que estás a um livro. Mas é como eu digo, é que parece que estás a ler um livro, e ler um livro a duas pessoas já não é muito interessante. Já é alguém interromper-te. E então fiz o erro depois de jogar a três pessoas na minha televisão da sala. Liguei a app, não sei quem estávamos ali a jogar. E demorou imenso tempo. Não. Fiquei muito traumatizado, fiquei, epá, não, isto não acontece. E depois o fim daquilo, o fim da missão foi uma missão que um de nós ficou maluco, ganhou a missão de ter esfaquear alguém nas costas, e o gajo pediu a faca ao outro, o outro deu-lhe uma diarreia cerebral, desculpa a minha expressão, deu a faca, ele matou-nos e nós, e acabou o jogo. Não, ele ganhou, mas não percebemos o que é que aconteceu, o que é que a missão foi. Acabou assim, e eu fiquei possuído. E também já tinha duas expansões para o jogo, já tinha a do base, aquela a que acrescentas o jogo base ao novo, com tudo XPTO, tinha o jogo base,
e ainda tinha da primeira edição,
E ainda tinha uma expansão também que tinha saído, e despachei aquilo também, fartei-me, disse, não, eu já não compro jogos destes gajos, ou é temático ou alguma coisa aqui comigo que não bate certo.
Hoje em dia é que são duas expansões que adicionam o conteúdo da primeira edição. Essas duas expansões hoje em dia valem ouro. Ouro.
O que é que me estás a dizer?
Ouro.
Exato.
Pronto, ouro. É isso. Como se não fosse o meu jogo favorito, é pá.
Podem ver, por duas vezes que eu já perdi ouro. Duas vezes.
Ouro mesmo. É que não tens mesmo. Pronto, que eu estou no. É o meu estás jogo dentro? Favorito, portanto, estou dentro de fóruns, Facebook, não sei o quê, etc. Pá, e a malta constantemente expansões dessas duas é uma coisa por demais. É uma coisa por demais o que a malta.
Eu tinha só a primeira. Eu tinha só a primeira. Acho que foi a primeira que saiu de todas. E pronto. E é. Foi isso. É uma das minhas duas.
Pois.
Hoje, se calhar, não
vem. Mansions, eu acho que é um jogo para chegar principalmente a solo, com três personagens, porque o jogo faz diferença entre dois ou três personagens, faz muita diferença como o jogo. Acho que o jogo com três flui, quatro já é esticar, mas com três o jogo já flui muito, já tens uma coisa. Mas sim, mas o principal, se eu tivesse que dizer, é o meu favorito, se tivesse que dizer qual é que é o principal problema do jogo, pronto, além das bases, ok, pronto, whatever. As bases das miniaturas, em que a malta toda crítica. Critica.
A descolar e a cair.
É o tempo. É o tempo do jogo. Aquilo, não acredito no tempo do jogo que aquilo diz. É mentira. E quanto mais jogadores, mais mentira é. Portanto, não há jogos de 90 minutos ali. Não há. Então, se estiveres a ler, para perceberes a história, esquece.
Aquilo é um conto. Aquilo é literalmente um conto que estás a viver.
É dos jogos mais temáticos que eu tenho. E é das principais razões pelo que eu gosto tanto do jogo. Porque em termos de tema, e quem gosta do tema vai adorar aquilo. É brutal. É Lovecraft completamente. Mas sim, não é para todos. Não é para todos.
Agora, estou-me a ganhar coragem, e depois off record temos de falar, o que é que me recomendas? Estou a pensar em comprar o Living Card Game. Já tive o Marvel, o Champions, não gostei muito, mas dizem que o Living Card Game é muito bom para jogar sozinho, para fazer. E para me iniciar, o que é que estamos de falar em o que é que tu me recomendas? Porque, pá, algum há de me pegar. Algum há de me pegar. Já que eu tive estes dois e me arrependo por coisas estúpidas, ou por muito mais, é que ele vou jogar mesmo sozinho e acabou.
Vou agarrar, então, nesse teu comentário, que é um outro jogo que eu tive. Tenho pena. Eu vendi por uma razão. Ele está aqui por uma razão. Pela razão pela qual eu vendi. Tive pena de o ter vendido. É daqueles jogos, como tu dizes, como tu falaste do Zombicide, que era, devia ter ficado na coleção. Ficava ali a marinar, deixa de estar aí. Que é algo que eu já faço hoje em dia, que é, não vou já vender, deixa de estar aí a marinar. Eventualmente daqui a um ano, dois anos, talvez eu venho atrás de ti. E no meu caso é realmente o Arkham Horror. O Arkham Horror da Card Game. Eu tive o jogo base quando ele saiu. Gostei muito. Epá, e principalmente quem gosta de deck buildings. Vale muito a pena. Quem gosta de fazer deck building vale muito a pena, porque é dos jogos desse género mais temáticos que eu já joguei. Está muito bem feito, está muito giro. Acho que as mecânicas depois que eles apresentam depois nas outras expansões a seguir são muito mais também são muito engraçadas. Pá, e é muito temático. Não é só a cena das cartas. O que eu tenho problema às vezes nos jogos de cartas é que eles muito facilmente tiram-me da parte temática do jogo. Tem a arte, tem isso tudo, é certo, mas da parte temática eu vejo-me depois já muito a ligar mais aos símbolos do que propriamente à história, à carta, à arte, à carta, à parte temática. Aqui no Arkham Horror isso não acontecia. Era muito temático, com a andagem de localizações, teres o livrinho que vai avançando a história, etc. Pá, está genial, está muito fixe, está muito bom. A única razão, porque é que eu vendi?
Pois, é isso que eu ia perguntar.
Aquilo é um money pit. Aquilo tu vais, é para gastar. Eu disse assim, eu se ficar com isto, eu vou me enterrar nesta treta. Porque nem há a parte, eu não gosto de fazer deck building. Quem gosta de fazer deck building pode fazer. Eu não gosto, e é uma das razões pelo facto de não ter, por exemplo, o card game do Senhor dos Anéis. Porque precisas muito fazer deck building naquilo. Este já não precisas tanto, podes fazer e tens muito mais ajudas para fazer o deck builder. Portanto, aí se conseguias passar, o outro não, o outro ou fazes deck building a sério, ou então esquece, não tens hipótese de ganhar. Este aqui não, este aqui lá está, como é uma outra história, como está, pronto, como está feita. Está muito engraçado nesse aspecto. E foi por causa disso, foi não ficas aqui, porque a vontade que eu tenho de me entrar depois no resto é seguir já sei como é que se flight. Vamos lançar pequenos boosters, pequenos packs quase mensalmente ou
eles agora abrandaram, não foi? Eles agora abrandaram.
Agora abrandaram, sim. E depois é os big box, e depois cada big box é dinheiro, é muito dinheiro e muito facilmente. Lá está, se for um jogo que tu jogues brutalmente e não compres muito, não tenhas tanto interesse em comprar outros jogos, pá, assim vale brutalmente a pena. Agora sim, é um jogo que rapidamente gastas muito dinheiro lá. E foi a razão, diferente dos outros, foi a razão pela qual eu vendi. Foi,
proteger-se.
Eu vou poupar a minha carteira, vou-me proteger um bocadinho, e tu, meu amigo, eu já tenho Mansions, já tenho outros jogos desse género, portanto,
estou bem.
Põe-te a mexer. Portanto, sim. Mas sim, se tu, para ti, pá, se queres ter um jogo desta temática, para ti acho que é o mais indicado.
Temos de falar em off para me recomendares o que é que eu hei de comprar. Só início. Eu tenho ali duas expansões que já me ofereceram. Expansões pequeninas. Depois dizes-me o que é que eu tenho que complementar.
Okay. Eu tinha uma que era de um lobo, que era um cão lobo. Foi as duas primeiras expansões que saíram na altura. Eu também as tinha. Pronto, e foi assim.
Não vou.
Eu não conheço muito, depois não entrei muito mais do que é que houve, mas dizem pá, que é muito fixe. Dunwich Legacy ou Dunwich qualquer coisa.
Ok.
Acho que foi que é uma boa expansão, portanto, mas sim. Ótimo. Mas pronto, sim, esse foi mais um jogo. E tu? Mais?
Um dos meus últimos, senão ficamos aqui também a massacrar, vou deixar aqui o meu último. Foi até um jogo bastante recente, tem para aí 2 anos. Mas eu acho que a troca até vai compensar. Mas ainda penso muito se vale a pena. Que era um jogo que saiu em 2020, se não me engano, que se chama Sea of Legends. Sea of Legends era um jogo que eles prometeram que seria o jogo dos piratas das Caraíbas. Tu terias um pirata, andavas no mapa de um lado para o outro, podias escolher que inimigos é que terias, podias ter os esqueletos incas, podias ter outros piratas, podias ter os gajos do David Jones, podias ter tudo o que tu quisesse. Eu gosto muito da temática de Piratas das Caraíbas. E o jogo realmente ao vivo é muito bom. E o jogo tinha uma coisa que era, tu vais ter o mapa, e a app é que te vai contar as histórias que vão acontecendo, e tu em cada porto vai acontecendo uma história, e essa história vai-te influenciando os outros bonecos para fazer. Isto pode ser jogar com vários jogadores, tudo e mais alguma coisa, e tu tens de ganhar pontos, e tens de enterrar o dinheiro, tudo mesmo à pirata. E eu, epá, isto é espetacular. Gastei uma pipa de passa no jogo. Eu fiz all-in do jogo. Eu gostei muito da premissa.
Os minis são muito engraçados.
São muito fixe. Eu perdi muita cabeça aí. Não, eu vou levar tudo. Fiz o all-in. Tinha o playmat, as duas caixas, tudo espetacular. E então eles lançam o jogo e a app não funciona como deve de ser. Não funciona. o jogo é espetacular, eu monto o jogo na mesa e eu digo, não, eu vou jogar este jogo, mas o jogo não dá para jogar sem a app. E a app funciona muito mal. E eles dizem, e depois eu vou ler o livro de regras, e o livro de regras está super mal feito. Não diz nada, não te diz muita coisa, falta-te muita coisa. E eu, nos minha inocência, pensei, isto vai demorar, mas eles vão atualizar a app, vão fazer coisas à app, vão lançar uma versão nova, vão-me lançar... Pá, eles, depois no, eu entrei no Discord do canal deles, eles diziam que iam atualizar o livro, e eu pensei, olha, vão-me mandar um livro novo de regras, vão colmatar todos os problemas que tinham. Então o que é que esses senhores fazem? Esses senhores, dizem que vão lançar o novo Kickstarter do jogo, versão 2.0, que vão criar novas expansões para aquele jogo, e o livro de regras, quem quiser, entra no novo Kickstarter que se manda, quem não quiser, olha, que se lixe.
Nem PDF?
Nem PDF. E depois, a nova aplicação, e vão lançar uma nova aplicação que só ao fim de 2 anos, que é quando sai o novo jogo, que vai sair agora mais ou menos, está para sair agora, é que vai estar boa. E aquilo deu-me um rasgo de loucura à tua culminância. Não, estão a gozar com a minha cara. Não, eu não vou atuar. No meio disto tudo, tive problemas com o jogo na alfândega, que mandei, que não chegou, ainda tive de pagar mais, e depois os gajos não se responsabilizaram por nada, que eles diziam que aquilo era Europe Friendly, não era nada. N problemas pelo meio, ali tudo a acontecer. Tu estás a ver quando tudo corre mal, e tipo, o que é passado, não, eu vou despachar o jogo, eu não quero este jogo para nada, este jogo é uma porcaria, não vou ficar com o jogo na prateleira de 3 anos para só poder jogar daqui a 3 anos, nem pensar, despachei. Pá, mas recentemente fui ver o jogo, e a app está muito melhor, eles acabaram por lançar o PDF do livro de regras, quem quisesse ler, lia. Opa, e o jogo agora está... Não é perfeito, mas era aquilo que eu queria que o jogo fosse. E custa-me um bocado, porque o jogo agora, se tu quiseres tudo, ainda está mais caro. Agora o jogo tu arranjas no mínimo por 300 paus. É. Pá. E eu vendi-o também pelo um bom preço, sou honesto. Eu vendi-o por um preço até... Aliás, ele foi o jogo que me serviu para amortizar o The Witcher All-In. Que espero que não aconteça isso agora ao Witcher, porque eu acho que o Witcher vai ser bom. A empresa tenta mostrar, tem sido bom. Mas arrependo-me um bocado, porque ele agora está no ponto em que eu o queria. É verdade, já passou muito tempo e não sei se ele ficaria na minha coleção tanto tempo. Uma coisa é um ano. Outra coisa é três anos a um jogo a abobrar na tua prateleira, não, até esperar ser bom. Mas agora, passado esse tempo todo, olho, pá, se calhar podia... valia a pena ter esperado, será que não? Era um jogo até que eu até achava piada, e agora está a temática, está como eu quero, e tem muita história, e dá para jogar sozinho, e dá para fazer muitas coisas. Mas pronto, agora tenho de lidar com isso, e é como eu digo, que serviu para amortizar o The Witcher, quem sabe o The Witcher agora não venha lavar este amargo da boca.
Não conhecia o jogo, de todo. Não conhecia nada do jogo. Eu também não sou muito virado para piratas, verdade seja dito, mas não conhecia sequer o jogo, nem sequer o tinha visto.
Mas eu acho que a cacetada foi mesmo a app, eles não terem a app pronta quando deveriam. Se calhar o livro de regras eles tivessem logo dito, não, a gente vai mandar um PDF, não se preocupem, vocês vão ficar com isso. E a app, epá, foi uma cacetada muito grande para eles, que eles... Deveriam ter aquilo pronto antes do tempo, com as histórias e isso, e não estava. Tipo, a app era mesmo, tu que és informático, estás na média, a app nem tinha um botão para voltares atrás. Se te enganasses numa história, não conseguias voltar atrás, perdias ali, tinhas de voltar.
Mas olha que isso é um problema muito, muito comum em várias apps de jogos de tabuleiro. Mesmo o próprio Mentions tem isso, e foi sempre uma grande crítica, que é, pá, tu enganas-te, temos pena.
Mas uma coisa é enganaste, com um dedo enganaste em alguma coisa, tipo, sem querer, ou então a app desligava-se, por exemplo, tu querias fazer uma pausa na app, e é tudo que o caraças tu tinhas feito, não te fazia
sentido. Isso aí já não pode ser.
Tinhas de fazer um end playthrough, tipo, entravas no texto, aparecia-te o código informático, onde aparecia o texto. Tipo, não tinha playtest bem feito, não notava se foi feito as coisas a estas pancadas. Pá, e ficou muito, como eu, vendeu muita gente. Houve muita gente que ficou muito revoltado com a empresa, tanto que a empresa está um bocado queimada.
Nem sequer lançar o PDF, man. É desrespeito por quem fez o primeiro Kickstarter, na minha opinião. É desrespeito. Já não digo enviar o jogo, enviar o físico. Pá, isso aí é caro, não é? Agora, o PDF, pá.
Yeah.
Isso é o mínimo. O Batman, o Gotham City Chronicles, com o livro de regras é mau, é muito mau. Uhum. Um dos piores livros de regras que eu já alguma vez li. E eles lançaram, fizeram um novo, está melhor. Está melhor, está. Está bom. Não por isso, na minha opinião. Mas foi o Paul Grogan, por exemplo, que o fez e eles lançaram o PDF. Está aqui o PDF. Pronto. Quem quiser, depois no Kickstarter, pode comprar o livro físico. Um bocado por aí. Mas pronto, é isso. Então, eu como último jogo que eu tenho aqui é um, talvez, ok? Não é, não, é daqueles que arrependo-me totalmente, mas é o Legendary Encounters, o jogo Legendary do Wildlands. Não é do Predador? Do Wildlands. Sim. Eu tive... foi das maiores checas a se livrar aquilo.
São muitas cartas.
É daqueles jogos que é: eu vendo, toma, vendo com os sleeves. Eu nem quero ter, quase ter o trabalho de tirar as sleeves. Mas sim, epá, é um jogo que acho automático. Lá está, é um jogo de cartas e foi uma das razões pela qual eu o vendi. Foi mesmo por causa disso: que é epá, um jogo de cartas e tal, porque não é tanto a minha cena e eu via que não tinha tanto interesse em tirá-lo para jogar. Uhum. Se bem que acho que a arte é brutal, é um estilo de arte que eu adoro mesmo. Eu tinha os jogos parados até pelos filmes, os decks parados pelos filmes e tudo.
Tudo bonitinho.
Opa, e gostava do jogo. O jogo era engraçado, era giro. Mas lá está, nunca puxava, pois era uma parga de cartas, isso aqui, o setup daquilo, etc. Pá, e acabei por despachá-lo para dar entrada a outra coisa. Portanto, epá, é daquelas coisas que de vez em quando lembro, epá, aquilo até era fixe, até era jeito de jogar. Mas pronto, mas é. Enquanto teve na coleção, não veio.
Eu continuo a dizer, continua a ser dos jogos da que a temática Aliens a seguir ao Nemesis, que está mais parecido com ele. Desde a parte do traidor, a parte do depois ficares de morreres, e acho que a expansão que agora vale um balúrdio, eu não a tenho, mas acho que a expansão daquilo vale um balúrdio, melhora ainda mais o jogo, ganhas mais umas formas, é muito interessante.
Sim, o burst, né? O chess burst, que era engraçado, né? Quando eras infectado e depois aquilo ia para o deck, e depois nunca sabias quando é que aquilo ia
aguento
sair.
Aguento ou não aguento, consigo ou não consigo.
Está muito genial, está muito giro.
Eu gosto muito do jogo, ele faz parte da minha coleção. Também o comprei a uma pessoa que me disse: não, levas as sleeves todas, são daquelas sleeves com a parte por trás preta, mas epá, leva isso tudo, é tudo teu. Se comprares o jogo expansões, desenrasca-te, arranja destas sleeves e orienta-te.
Ah. Tá bom. É isso, muito bom. E pronto, e é assim.
E é isto. Isto foi esta as nossas histórias. Eu e o César acabámos de libertar aqui um bocadinho a nossa alma, promovermos aqui um bocadinho de catarse entre nós e vós que estão.
Chorarmos um bocadinho, Vocês souberem. Se alguém tiver
alguma destas coisas,
pá, nunca se sabe. Podemos fazer algum negócio, nunca se sabe.
E vocês partilhem também as vossas histórias nos nossos comentários. Este para mim é o melhor momento, é quando vocês partilham também o que é que se vivenciaram e o que é que sentiram. E estou muito curioso para que vocês deixem as vossas experiências e quem sabe também não nos fazer lembrar. Aí, realmente aquele jogo é também. Agora sinto saudades dele depois de os ouvir falar. Após o nosso tema da semana estar concluído, vamos então seguir ao próximo tópico, que é o Above or Below.
Above and Below.
Neste tópico, eu e o César, como já toda a gente conhece, tentamos jogar um jogo no Board Game Arena e caracterizá-lo não pelo tipo de jogo que é, que isso não descaba a nós para fazê-lo, como eu já disse, isso nós temos o BGA para o fazer, mas caracterizar o jogo na sua adaptação para o Board Game Arena. Este jogo decidimos que foi engraçado, porque o César deu uma ideia no momento em que ia escrever para ele a ideia, que foi o mais recente lançamento do BGA, apesar deles agora já terem outro que já saiu também, que tem alguma curiosidade, apesar de eu não gostar do jogo físico, que é o Architects of the West Kingdom. O Architects of the West Kingdom, então, para quem não conhece, é um jogo da Garfield Games, com aquela arte característica do Milo Dimitri, ou do Milo, não é
Milo?
Exatamente, como é conhecido.
Milo.
E é um worker placement que vem na onda da Garfield Games. Para quem não conhece, eles têm sempre os worker placements, têm sempre qualquer coisa diferente, qualquer coisa de inovador ou qualquer coisa de muito interativo e de simples ao mesmo tempo. E este vem agrupar uma temática que é: eu prendo os teus bonecos do adversário e vou colocá-los na prisão e ganho dinheiro por isso. E é um jogo então que se torna muito conflituoso no meio. Talvez um dos euros mais conflituosos da premissa deles, da Garfield Games. Da Garfield Games é capaz de ser o mais conflituoso.
É capaz, não são conflitantes, é capaz. Sim. É capaz, sim.
Também
pelo menos que há mais interação, né?
Sim.
Que é não diria conflituoso, mas pelo menos há mais interação. Com a cena dos Meeples, né?
No
West Kingdom. Podes entalar o outro, né?
Exatamente. E promove muito isso. Então, um jogador como eu, imagina o que é que eu faço com aquilo. Desta West Kingdoms é para mim o meu jogo favorito. A seguir vem o Viscounts. Mas é um jogo que para mim também tem de ser jogado pelo menos com mais de 4 jogadores. Sou honesto, muito honesto. 3, 4 jogadores, porque o jogo vai até 5. O sweet spot é o 4-5, porque. O jogo para mim exige muita interação e eu que estava muito curioso para ver o que é que o BGA iria trazer, como é que iria demonstrar isso a nível de jogo mesmo. E então, para vocês saberem como é que está o top neste momento, antes de avançarmos com a nossa análise, temos, e eu vou voltar a citar, só vamos dar os nossos 5 primeiros, senão daqui a bocado vocês começam a levar uma sova muito grande. Em primeiro lugar temos o Takenoko, em segundo lugar temos o Azul, em terceiro lugar, Downforce. Em quarto lugar, o Dice Hospital. E em quinto lugar, o Obsession. O César está deserto para tirar o Obsession do top 5. Está ali com algumas ânsias. E eu quero ver o que é que vai acontecer no final deste episódio. E se realmente vai conseguir, se não.
Se bem, pessoal, obrigado por vocês, pelas vossas sugestões, né? Em termos de qual é que ficava em segundo lugar. Né?
Já agora. Exatamente. Como vocês viram, quem ganhou foi o pessoal do Azul. Disse que o Azul ficava em segundo lugar. E não tirava o lugar ao Takenoko ainda. Mas, César, então, o que é que tu achas? Para já, é um dos jogos que nós os dois conhecemos bem, na mesa. Pronto.
Sim, eu tenho tudo. Tenho tudo deles. Também. Tudo. É dos meus... É talvez o meu worker placement favorito. Okay? Salvo erros, assim de cabeça, acho que é o meu worker placement favorito. Adoro o jogo. E gosto muito de jogar a solo. Muito. Adoro o jogo. E fiquei muito, muito interessado em vê-lo no Board Game Arena. Quando vi, é pá, espetacular, de experimentar e tal. Portanto, fui ver. Uma das coisas que eu queria ver, infelizmente, é pá, eu esqueço-me. Deixo-me sempre para a última. Depois esqueço-me. Foi o tutorial. Não vi, não sei se tu viste.
Vi, sim, sim.
Pronto, viste. Eu acho que não me lembro de eu ter visto. Mas eu vi em termos de interface o jogo, pronto, é o Architects. Acho que tem em termos de aspecto, pelo menos tem a arte que o jogo tem, é aquela arte bastante colorida que o jogo tem. Agora, se funciona bem no BGA, acho que tem um problema, e isso é um problema que muitas vezes temos nos jogos, que é os tabuleiros grandes. Tu tens muita dificuldade, tu andas sempre, pelo menos eu senti muito isso, que é andas sempre para cima e para baixo para ver as tuas cartas, não é? Andas sempre para cima, andas sempre para cima e para baixo, e quando tu andas para baixo, se tu estás a calhar na primeira posição, né, da listagem dos jogadores, tu não vês os teus recursos, tu andas sempre cima para baixo, cima baixo, cima baixo. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso construir? Cima baixo, cima baixo, cima baixo, cima baixo. E detestei isso. Tu podias minimizar um bocadinho o zoom, ok? Podias reduzir o zoom e pôr o tabuleiro mais pequenino, minimizava um bocadinho isso. É pá, mas é uma cena que me irritou profundamente. Irritou-me profundamente. E eu notei muito neste jogo isso. A falta daquela ter as cartas sempre à tua frente.
Falta e posso isso. Dizer que o zoom não ajuda, porque o zoom adapta, mas não melhora.
Sim, mas lá está, como mostra-te mais, já consegues ver um bocadinho mais das cartas e, enquanto estás a ver os teus recursos ao mesmo tempo. Não é? Ajuda nesse sentido, mas depois as coisas começam a ficar muito pequeninas também. Não é?
Exato.
ajuda um bocadinho, lá está, é o que tu dizes, ajuda um bocadinho, mas não salva o problema, nem de longe, nem pouco mais ou menos, na minha opinião.
Olha, eu a nível de interface, acho que o jogo fez uma coisa muito bem. Tu realmente, essa questão que eu gosto, concordas para veres as tuas cartas e andares de um lado para o outro, mas eu acho que eles conseguiram enquadrar o tabuleiro, e o tabuleiro do Architects é bastante grande, eu e tu sabemos que é um tabuleiro possante até, conseguiram enquadrá-lo de uma forma até bastante bem adaptada no BGA. Não está demasiado grande, eu pensaria que ia ficar muito grande, apesar que ia ficar muito extenso, tinhas de andar de um lado para o outro, mas eu acho que eles conseguiram enquadrar aquilo quase tudo no BGA, no principal, no... No ecrã principal, chamemos-lhe assim. E eu acho que nisso eles estão de parabéns. Conseguiram minimizar, encolher as coisas de uma forma, mas que seja perceptível e tu consegues perceber perfeitamente o que é que está lá a passar e o que é que acontece e como é que não acontece. Relativamente aos recursos, concordo contigo. Veres as cartas, o que é que tu tens e o que é que não tens. Tens de andar quase sempre para cima e para baixo, para cima e para baixo e para cima e para baixo. E isso perdes um bocadinho. Se calhar podiam ter metido as cartas de lado. Eu acho que podiam ter metido as cartas aqui de lado do... onde tu tens os teus recursos aqui a falar, em baixo podiam apresentar as mesmas cartas para saberes o que é que tu terias para construir e o que é que não terias. No fundo é o mais importante, tens mais curiosidade. Acho que nisso faltou ali um bocadinho dessa premissa de adaptação. Mas, em contrapartida, é como eu digo, senti que há outros jogos que o tabuleiro de jogo fica muito pequeno e tu andas para cima e para baixo, ainda tens de andar à procura no tabuleiro, e aqui não. Acho que aqui consegue estar no... O tabuleiro está no sweet spot. Falta é aqui de lado eles meterem as cartas, que era para tu teres acesso a elas de uma forma mais prática.
É aquela ficha que a gente já falou anteriormente, que é a ficha que tu tens no Tabletop Simulator, né? Que é tu tens as tuas cartas como se estivessem na tua mão e andam sempre contigo. Né? Falta isso aqui.
Nem que fosse, é como eu digo, aqui de baixo tinham aqui as cartas em minis e tu carregavas em cima delas só para veres o que é que elas queriam dizer. Epá, não me importava aqui de lado, umas cartas em miniatura e tu já sabes, a primeira é esta, a segunda é esta, ok, tu já sei. Bastava só passares assim por cima e ela aumentava-te só para teres noção. Ok, eu aceitava isso sem qualquer problema. Agora, andas para cima e para baixo, andas para cima. Tu às vezes nem percebes muito bem a carta, tens de carregar por cima do tabuleiro para tentar perceber o que é que lá está em cima. Acho que perdeste um bocado por causa disso. Pegando numa coisa que tu não falaste, então, que não conseguiste falar, que é o tutorial achei-o muito fraquinho, este. Em contrapartida, os outros tutorials ajudam-te, clicas, dão-te a oportunidade para perceberes, para fazeres. Este tutorial é todo muito escrito. É isto faz-te isto, isto faz-te isto, isto faz-te isto e isto faz-te isto. Pronto. E agora clicas isto e esta opção pode fazer isto, isto, isto. Não te interage, não te deixa interagir com o tabuleiro. E eu acho que aí como tutorial perde um bocadinho, estava à espera de um bocadinho mais do tutorial, que o jogo não é muito difícil de jogar, acho que o tutorial seria muito simples. É, este sítio faz isto, este sítio faz isto, este sítio faz isto, só tens de meter o boneco e receber os recursos por causa disso. Os mais complexos, normalmente até é a torre, a prisão e o mercado negro, que acabam por ser assim um bocadinho os mais complexos, poderiam aí explicar-te, olha, aí tens de fazer isto, podes fazer isto, aí sim. Mas eu acho que eles generalizaram disto de uma forma que não gostei muito do tutorial. Acho que o tutorial está em mudança, eu quando entrei eles estavam a dizer que não é definitivo, ainda está em evolução, segundo o que eles dizem. Tá. Espero que eles melhorem essa parte, porque o tutorial como está, está um bocadinho fraquinho. Estava à espera de um bocadinho mais da parte deles. Ainda por cima tens tão bons tutorials aqui no Board Game Arena. Acho que é uma pena isto perder-se por aí.
É.
Nesse aspecto.
É um bocado. Ok. É uma pena, realmente. Sim.
Fiquei. Senti-me a ler quase um livro de regras, percebes? Não sei.
Pois.
Perdeu um bocadinho.
Sim. Mas também em termos de interface, deixa-me só então acrescentar que é engraçado. Isto podemos pegar depois num ponto mais à frente, mas é ele fazer highlight o que é que tu podes fazer. Acho que está bem. Está bem feito. Pronto. Está bem implementado, está simples. Se eu fazer highlight, é que eu tenho os botões enormes no sítio em que...
Podes ir.
Diz, tem o nome e depois tem os recursos, né? A legenda que tens também no tabuleiro, que diz os recursos. Está bem feito. Está, nesse aspecto, acho também é um ponto positivo.
Sim. Ajuda-te, mesmo para quem não esteja à vontade, ajuda-te um bocado para te orientares e perceberes o que é que podes fazer, o que é que não podes. Acho que nisso ajuda-te bastante. É.
Em termos de interação com outros jogadores, é a interação que tu tens. Lá está. Eu acho que não existe aqui tanto o metagame envolvido, né? Portanto, a interação que tu tens é a mesma, que é, tu estás com poucos meeples Então eu vou agarrar os teus meeples. E vou guardá-los. E tu queres ir buscá-los, tens que pagar. Nem vou pôr, às vezes, nem metes, se não precisares, nem metes na torre. Né? A torre tem vantagem de pôr lá os meeples para ganhar dinheiro. Né? Mas que é realmente sacana, ficas com eles.
Eu gosto muito da interação noutro aspecto, que é, vês perfeitamente bem no tabuleiro a altura ideal para roubares, porque o tabuleiro fica lá com os meeples bem desenhados, tu consegues perceber muito bem, e é a interação aí que eu me quero focar mais um bocadinho, é, o tabuleiro permite-te interagir mais. Ok, eu começo a ver que naquele sítio começam a ver muitas cores diferentes. Ok, não, isto não é bom para mim. Isto não está a facilitar o que eu quero, então eu vou lá e roubo, e de repente, e o tabuleiro, da forma como está, sobrepõe mais a cor dos meeples do que a do tabuleiro, e isso é muito interessante porque tens muito mais atenção àquilo que está a passar no tabuleiro, e isso fomenta mais essa interação entre os jogadores de ir buscar, e por isso se calhar até gosto mais deste, que tem estas cores assim, porque o nosso tabuleiro às vezes perde-se ali muita confusão, tens ali muita coisa.
Sim, as moedas... é muito colorido.
Este é mais clean, este não é tão colorido, e então sobrepõe-se a cor dos meeples.
Como tens o highlight depois dos meeples, né? A vermelho, ele ajuda a identificar. E tem uma coisa muito boa, que é, tu podes ir fazer a ação e depois fazer um duo, né? Botas para trás. É praticamente todas, exceto aquelas em que tiras as cartas, né? Por exemplo, os edifícios, né?
Que já vês, sim.
Por razões óbvias, não dá, né? Mas de resto, consegues voltar a fazer. Ah, e tal, fiz. Ah, não, pera, então, um duo. Ah, eu vou fazer. Não, pera, um duo. Pronto, podes andar ali a testar um bocadinho as coisas, também que é muito bom, por isso sim.
Por isso gostei dessa parte de interação. Foi, gostei da forma clean do tabuleiro, permite interagir mais entre os jogadores. Agora, o que é que a adaptação trouxe, melhorou nesta adaptação? Como eu já disse, para mim esta questão da interação, de perceberes melhor o tabuleiro, perceberes o que se passa lá, acho que é um ponto muito forte. Para além disso, também gostei muito da questão do... desse highlight de, ok, já não me sinto tão perdido, eu posso fazer isto ou posso fazer aquilo. Se calhar para nós que já jogamos há muito tempo, já temos aquelas jogadas entre aspas já quase pré-definidas, fazer isto, fazer aquilo, mas para alguém novo que é a primeira vez, ajuda bastante. Ok, eu estou um bocado perdido, o que é que eu hei de fazer? Vou roubar? Epá, mas se eu fizer isto posso fazer isto, se eu não fizer isto vou fazer aquilo. Ok, então vou jogar por aí, não sei o que, não sei o que.
E nesse aspecto tens uma coisa boa, que é, eu por acaso até estava aqui a olhar para o tabuleiro lá. E, por exemplo, uma das coisas que ajudou muito a fazer o highlight é, pronto, tens as outras cores todas diferentes, né? O roxo, o azul, etc. Mas o verde, e o tabuleiro é quase tudo verde, né? É tudo muito verde. O verde é
diferente.
É diferente o suficiente para tu facilmente perceberes que os membros de lá estão. Nem sempre acontece no jogo de tabuleiro, depende da luz que tu tens. Aqui, muito facilmente, como é tão diferente do verde, tu consegues facilmente mesmo ver os meeples verdes, consegues distingui-los. Portanto, pá, 5 estrelas nessas.
Por isso, o que eles fizeram aqui no tabuleiro, pá, então, parabéns, gostei muito. Este tabuleiro, quase diria que é melhor que o ao vivo, quase. É até verdade que as cores são diferentes, mas quase diria, gostei muito deste tabuleiro. E vou ser honesto, eu tenho o playmat, ainda não abri, mas estou curioso, porque gostava muito que ele fosse mais parecido com este, se calhar.
Sim, o playmat perde um bocadinho a cor. É o problema dos playmats, né? Que perdem aquela vivacidade da cor. O tabuleiro físico em si, pronto, em cartão, é um bocadinho melhor nesse aspecto. Bem, pronto, o playmat lá está atrás, está preparado para as expansões todas. Eu já joguei com tudo e mais um par de botas lá em cima, epá, e é brutal.
E estou à espera que tragam as expansões para aqui também, porque quem jogou uma vez com as expansões quer jogar sempre com as expansões, como eu costumo dizer.
Sim.
Estou à espera disso.
Principalmente as últimas, portanto, acho que sim.
O que piorou, César, para ti?
O piorou, epá, foi para mim, a grande queixa que eu tenho é realmente... Tu estás muito dependente de ver as cartas e o que tu tens para definir o teu jogo. Principalmente se tu entras na estratégia para a catedral, mais ou menos, mas principalmente para construir depois de edifícios. Né? E mais para o final do jogo, tu tens muitos edifícios depois que dão-te pontos no final do jogo e tu tens tendência no final do jogo virares para esses. Pá, e é irritante tu realmente andares para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Para cima, para baixo. Ah, quantos é que eu tenho? Ah, tenho quantos? Epá, ou fazem fixo do lado direito e aquilo anda sempre contigo, ou pelo menos o teu, ou tem que ter as cartas em cima. Pá, eles, eu, para mim era a única forma de contornar isto. Porque o resto tu não precisas mais nada. O resto é o tabuleiro. Né? Tu não precisas, quanto muito. Eu, por acaso, acho que eles não tinham aqui. Só capaz de ter. Eu é que não devo ter apanhado. Uhum. Os poderes da malta. Das personagens serem diferentes, etc.
Uhum.
Pá, mas basicamente a grande queixa que eu tenho é isto. De resto, não me lembro assim de mais nada. Não sei se tu és um gajo mais iluminado, se te lembras mais de alguma coisa.
Não, honestamente foi mesmo mandar para trás e para a frente. De resto, não tenho assim mais nada de especial. As cartas, se calhar, mas isso entra também num problema. Já que eles tinham feito este problema de andarmos para trás e para a frente, acho que as cartas podiam ter os desenhos um bocadinho maiores, podiam ter feito qualquer coisa. Já que estamos a perder tempo para andar para a frente e para trás, ao menos que nos mostrem alguma coisa grande para tu poderes ler. E tu, foi aquilo que eu te digo. Tu continuas a ter de passar muitas vezes com o rato por cima da carta para aquilo de maximizar e mostrar-te o que lá está. Por isso, não percebo o porquê de não meterem lá ao lado as cartas em pequenino e tu fazes isso já. Já tens de fazer, por isso, não perdes nada com isso. Mas é o mesmo problema que tu tens, é a mesma coisa. Mas, de qualquer das maneiras, vamos então falar do que é do local. De uma forma geral, eu gostei muito também, mas é subjetivo porque é um jogo que eu também gosto muito de jogar. E eu já sei mais ou menos o jogo, já conheço os pormenores quase todos do jogo de jogar. E então é sempre um bocadinho subjetivo. Mas gostei muito do jogo. E tu?
Pá, eu gostei. Acho que é aquela coisa, pronto, tem alguns pontos a melhorar, mas acho que gostei muito. E lá está, a gente também gosta muito do jogo, de tê-lo ali sempre à disposição para jogar facilmente. Pá, siga. Não, boa recomendação. Portanto, acho que vamos largar, vamos baixar o Obsession.
E agora a dúvida, onde é que o vamos meter? Achas que está acima do Dice Hospital? Achas que está abaixo? Agora temos de ser frios, não podemos gostar mesmo do jogo, entre aspas.
Um bocado por aí. Sim, eu acho que está abaixo do Dice Hospital. Tem que ficar. Tem que ficar, por causa aquela coisa, não vês as cartas, para mim mata bastante o jogo. Yeah. Portanto, acho que tem que ficar abaixo do Dice Hospital. Portanto, tem que ficar no quinto lugar.
Yeah. Fica no Resves, quase a poder
sair. No Resves Cantoric.
Quase a poder sair. E quanto tempo é que ele cá vai ficar? Não sei, mas estou curioso por saber. Mas bastante interessante assim. E então Architects rouba o spot de Obsession e então, recapitulando como está a nossa lista, temos Takenoko em primeiro e continua em primeiríssimo lugar, Azul, Downforce, Dice Hospital e Architects of the West Kingdom, sendo que o resto está perdido no calafrio. O que é que vocês acharam, malta, que houve o nosso podcast? O que é que vocês acharam deste Architects? Acharam que a integração está bem feita? Acharam que há alguma coisa que ficou perdida ou que lhe tira a magia do jogo que é o Architects? Ou nunca jogaram e isto foi a primeira vez que jogaram e que realmente se apaixonaram ou não pelo jogo? Deixem os vossos comentários, estou curioso. E deixem também se concordam com a nossa lista ou há algum jogo que vocês achem que nós devemos jogar no BGA que ainda não jogamos e que digam, não senhor, eu acho que se vocês jogarem este jogo vai-vos roubar o primeiro spot ao Takenoko e vão ver que é um jogo fantástico que vocês ainda não jogaram. Por isso, deixem as vossas mensagens nos comentários, nos sítios do costume, nós vamos voltar a repeti-los no fim, mas partilhem a vossa opinião, é isso que nós queremos.
Exatamente, mais nada, partilhem aí a vossa opinião do que é que acham e o que é que devemos chegar a seguir em termos de sugestões. Estamos sempre disponíveis. Vamos passar então ao nosso próximo e último segmento, ao nosso Joia Secreta.
Joia Secreta.
Ora então, o Joia Secreta, só para recapitular muito rapidamente, é um segmento em que nós mostramos, ou eu ou o Diogo, ou tivemos um convidado, o nosso convidado, um jogo que não achamos que não tem o highlight suficiente, que não é, pá, que não é muito jogado ou que não se fala muito nele e que achamos que merece realmente algum destaque ou pelo menos que vocês olhem para ele de uma forma mais atenta. Esta semana é a minha vez, de partilhar, e eu vou partilhar uma coisa muito diferente, muito, muito diferente daquilo que eu costumo, que eu costumo jogar, que é um jogo chamado o Chinatown. Não sei se já jogaste.
Não, senhor, não conheço, vou já
pesquisar. Não conheces. É um, o Chinatown é um jogo de 1999. Do século passado. Exato. É de 3 a 5 jogadores. É de 60 minutos, 12 mais. E tem um peso no BGG de 2.26. É um jogo de Carsten Hartwig. E é da Ravensburger, ou da Z-Man, também acho que é quem também edita. Epá, o Chinatown foi-me apresentado por um casal amigo, que às vezes joga. Até foi dos últimos jogos que cheguei com eles. Epá, e foi daqueles jogos que disseram, tens que jogar, tens que jogar. E olha, tu olhas para a capa do jogo e ficas...
Não, o jogo, epá, tem duas capas, que é interessante. Tem a capa da Z-Man e tem a capa depois da, da Alea, que ainda é mais antiga. Alea.
Exato. Exato, a capa da Z-Man Games é a cara que normalmente, a cara do chinês que lá está, é a cara que fazendo, normalmente tu fazes só olhar para a capa, não dás grande coisa à capa. E então aquilo, só que é um jogo bastante interessante, porquê? Um jogo muito simples em termos de componentes, etc. Tu tens um tabuleiro, em que o tabuleiro basicamente representa Chinatown, em que estás a construir Chinatown. E tem vários quarteirões e os quarteirões têm depois terrenos numerados, ok? Uhum. E tu basicamente vais ter na ronda, vais ter um X de cartas numerados, que são os terrenos com que tu ficas nessa ronda, e vais ter uns talos, que são os edifícios que tu podes pôr nesses terrenos, ok? E basicamente tu podes então colocar ou podes utilizar estes terrenos. E os tiles dos edifícios, o que têm é, além de cores, eles depois têm, ganhas pontos, ou pontos é dinheiro, uhum. Aquilo é quem ganha, quem tiver mais dinheiro depois no final do jogo, ganhas dinheiro consoante os aglomerados que tu fazes daquilo. Se for uma, normalmente eles têm a cor e depois têm um número, por exemplo, tem um 5, então interessa que tu faças um aglomerado daqueles 5. Uhum. Ok? Portanto, isto é um jogo muito era de controle, não é?
Uhum, eu
estou, mas depois entra a parte interessante do jogo, ok? Essa é uma parte do jogo. Uhum. A outra parte é a parte de negociação, em que vale tudo. Vale tudo. Quando eu digo tudo, é vale tudo, ok? Tu fazes negociar com a outra malta, porque depois tu te interessa-te teres, porque tu metes os teus, tu quando metes os edifícios e metes os teus discos, tens uns discos da tua cor, uhum, para representar que aquilo é teu, mas tu podes negociar, olha, eu dou-te este meu terreno por esse terreno que tu tens aí, ou dou-te este terreno e dou-te mais X dinheiro. Ou então podes dizer, olha, ele dá-te este terreno a ti e eu dou o terreno a mim, ou fazemos aqui uma troca. Pá, vale tudo, até podes dizer que lavas os pratos, fazes o que tu quiseres. Não interessa. É brutal. Foi brutal. Eu normalmente fico, pronto, lá está. Pode dizer, mas isto depende da pessoa e não sei o quê. Epá, sim, ok. Pode depender. Mas é tão simples, é tão engraçado e diverti-me tanto com o jogo. É um jogo que eu, por acaso, não tenho na coleção, mas gostava de o ter. Uhum. Até porque acho que é um jogo que facilmente posso jogar com outras pessoas. Porque é tão divertido, e se tu entras na
brincadeira,
na brincadeira de negociação, de troca, de quereres lixar, se quiseres, podes lixar o outro, podes tentar. É, depois tu tens de pensar que é, tu imagina que queres fazer um aglomerado de 5 e tens 4 casas, e depois tens tu tens isso, e depois eu tenho um terreno ao pé de ti e outra pessoa, o Marco, tem outro terreno ao pé de, ao teu lado. E tu vais querer negociar com relativamente a esses. E vais dizer, podes dizer para o Marco, olha, eu dou-te 100 mil por esse terreno. Mas se eu te der 100 mil, isto vai-te dar o jogo, ou então vais ganhar depois 200.
É.
Para ti, estás isolado, esse terreno não te vale nada. Não. Então tu, não, então vais vir este para mim e dizes, César, eu dou-te 120 para esse terreno. E depois começa a negociação entre todos. Ah, não, 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 mas não faças isso, porque é que vais ter? Mas ele vai ganhar, ele vai assim, vai ganhar mais pontos, não faças isso. Então, olha, o que é que eu posso fazer? O que é que a gente pode fazer para tu me dares esse
dinheiro? Então, quase um diário.
Ah, esquece. Eu achei genial. Isto acho que é um jogo facilmente. É um jogo que tu facilmente não dás nada por ele. Epá, mas eu não sou nada desses género de jogos, de negociações, nem eu nem muito a minha mulher. Epá, mas tu facilmente entras no espírito disto e começas a querer fazer os teus aglomerados e quanto mais para o final do jogo, mais começas a suar. Mas tens de fazer o jogo mental com a malta. Né? Tens de fazer aquele jogo mental com a malta, tentar, tu podes ganhar, mas eu tenho que tentar ganhar um bocadinho mais do que tu, sem tu te aperceberes que eu estou realmente a ganhar. Sim. Então faz um negócio com este, pá, brutal. Brutal. Adorei o jogo. Vou eventualmente arranjá-lo para a minha coleção. Não é, porque não é algo que eu não tenho nada na minha coleção disto. Não tenho assim nada de negociação. E acho que desses géneros de jogos, existem alguns assim, mas destes géneros de jogos, para mim, pá, pareceu-me funcionar lindamente, de uma forma muito simples, que tu podes colocar qualquer pessoa a jogar. O que pode aqui interromper. Afastar é realmente se a malta não entrar nesse espírito, ficaste quietinho no teu canto, não fizeste nenhum tipo de negociação. Pá, se todos estiverem a fazer isso, agora basta um ou dois fazerem isso e começarem a puxar pelos outros, a malta entra na onda. Façam
isso. Parece interessante.
Porque é muito simples, muito giro. Adorei o jogo, grande recomendação para mim, que acho que vocês têm que ver, que é o Chinatown. Muito giro.
Bem. César, muito capa. Obrigado. Muito obrigado, estou aqui a ver, estive aqui a pesquisar preço isso. Se calhar dá um preço um bocadinho mais alto do que aquilo que eu estava à espera, se eu estou honesto. Mas
não vi a quanto é que está.
Está perto dos 60. Parece-me até bastante divertido. Bastante divertido aqui toda a premissa. Não conhecia, mas fiquei aqui. E tem cara de ser um jogo de Diogo Trindade, de manipulação, de fazer ali a birrinha, fazer o não, vou fazer isto e tu vais fazer isto e virar um contra o outro. Tem muito essa onda. Fiquei muito curioso pelo jogo, digo-te já.
É muito a tua onda, isso
é vamos, se calhar vamos ter de pensar nisso e adquirir isso para o nosso grupo. Então. Sim, senhor César, obrigado. Gostei imenso.
Nada.
E fica aqui. E malta, como tudo o que é bom de costume acaba depressa, um bocadinho como o chocolate na Páscoa, quando nós damos por ele já não existe nada no nosso armário, aqui o nosso podcast é a mesma coisa. Quando vocês dão por nós, já nós estamos a terminar e a despedir-nos, que é o que vai acontecer agora. Estiver a ouvir então um DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural com o César Mendes, meu grande amigo, e comigo, Diogo Trindade, e gostaríamos sobretudo de saber a vossa opinião, o que é que vocês acharam, como eu já vos disse, qual foi o vosso jogo que mais vos custou vender e a história, o jogo que vocês recomendam, e uma joia secreta também que vocês tenham, porque as nossas joias secretas vão um dia começar a esgotar. Isto não é a mina lá do sul da África, que está sempre a aparecer.
Nem tudo
as joias.
Pode ser joia secreta, porque senão deixa de ser uma joia, não é?
Exatamente. E então também estamos curiosos por saber o que é que vocês acham que é uma joia secreta, o que é que têm para vocês gostavam que nós conhecêssemos. Deixem as vossas respostas então no Facebook da DICE Cultural ou vão até ao nosso WhatsApp e conversem por lá. Podem também enviar um e-mail para nos mandar ideias e feedbacks e comentários. E se gostaram do nosso episódio, já sabem, subscrevam e partilhem, que é isso que nós precisamos que vocês façam para nos darem a conhecer, quer a equipa principal, está bem aqui, equipa principal, esta a melhor, ou a outra equipa, a dos velhos do Restelo. Não sei como é que vocês preferem chamá-los, mas eu quase que os considero uns velhos do Restelo, não concordo, César?
Ali. Exatamente. Tanto que o Marco, pelo visto, está, segundo o último podcast, o Bruno e o Miguel estão muito desconfiados com o Marco, que é se virar aqui para o Dark Side.
Eu também acho que sim. Eu já ouvi um zoom. Nós temos recebido várias vezes a perguntar se não estão a faltar alguém, se não gostariam. Marco, se me quiseres, és bem-vindo, não é por aí.
Sempre. É sempre bem-vindo. Já estás a fazer os jogos connosco. Já fizemos um jogatão online e tal.
Agora vai ser o Pro. Vais ver, daqui a um tempinho. Bruno, exato. Desculpa. Miguel, desculpa, mas olha, é isto. É a magia, é a vida a acontecer. Aproveito também
para. Tem que ter jogos mais interessantes, pá. Tem que ter jogos mais interessantes.
Aproveito também para relembrar que a Dice Cultural continua a lançar mais conteúdo escrito e em vídeo. Recentemente, eu e o César e o Marco então fizemos o jogo, um playing que foi, correu muito bem, e também temos recebido muitas boas notificações e vamos continuar provavelmente. Agora, para quando? Vamos deixar nos vossos critérios. Sigam-nos também a partir do nosso site da Dice Cultural, tem lá os links para as nossas redes sociais e para os nossos parceiros, e agora também para as jogatanas que estamos a criar nos grupos, à segunda-feira na gameplay, na sexta-feira no, ajuda-me, estamos aqui a esquecer, no...
em Oeiras.
Em Oeiras, exatamente. Não se esqueçam também de vir ao nosso episódio, porque o próximo episódio vai ser melhor que este, ou então não.
Ah, certeza que vai ser melhor, porque é um novo episódio.
Exatamente.
Portanto, é sempre melhor.
É como o chocolate, um gajo come um, logo a seguir está a querer outro, e é como nós.
Exatamente.
Vês o primeiro episódio, não nos comes, calma. Vês o primeiro episódio, depois queres logo outro a seguir também. É isto. Malta, da minha parte, foi tudo. Até à próxima.
Boas gatanas, pessoal. Até à próxima. Um abraço.